Flória Gomes, cineasta da Guiné-Bissau, que foi recompensado com o prémio Macmillan Stewart da Distinção em Cinema 2021 pelo Centro de Estudos Cinematográficos da Universidade de Harvard, é a figura que recebemos nesta edição de artes. Ele começou por falar-nos do seu projeto de documentário sobre a vida de Amílcar Cabral, figura histórica da independência da Guiné-Bissau e Cabo Verde.
Se exagera, há mais de 7 anos que eu ando atrás de com um projeto, um documentário sobre o Amílcar Cabral, e então eu, a razão pela qual não saio praticamente, estou ainda a batalhar nisto, estamos a trabalhar constantemente, a entrevistar os poucos homens que fizeram a história da Guiné, que todos os dias morrem. Alguns dão entrevista antes de acabarem de ser entrevistado. Quando voltamos para o sítio, já não está aqueles homens que carimbaram a história da Guiné. Isso é que me dói mais, porque é uma responsabilidade minha. Quando digo minha, estou a referir os meus colegas com quem estou a fazer esse filme. Repito mais uma vez, o Sananada, que é o meu colega e amigo, irmão dessas andanças, e temos também a nova geração, o Sulemani, o Jorge, sem esquecer a minha estrela, que é a Bia Gomes, a Maísa, a Marta, a Edna. Então são tanta gente que eu não vou contar, mas isso faz parte da história, mas isso também faz de me sentir que não estou sozinho. Isso é que talvez é mais importante.
Flora Gomes realçou a importância na sua obra do período de luta pela independência da Guiné-Bissau e Cabo Verde, marcada pela participação do grande ideólogo que foi Amílcar Cabral.
É o período que eu aparentemente vivi um pouco, também não sei, eu fui parar ao cinema, eu nem sabia muito bem o que fazer, cinema era o quê, mas fui lá tentar resistir a algumas coisas. Mas eu quero dizer com isso, o meu primeiro filme, Morte Negra, tratava, na verdade, da grandeza deste povo, juntamente com os países que eram como a República da Guiné, que animou muito a luta de libertação cá na Guiné. E acho que isso foi a razão pela qual as primeiras imagens do Morte Negra aparecem nas fronteiras da Guiné-Conakry. Eu queria era render uma homenagem a toda a população da Guiné-Bissau e com os países vizinhos, como insisto muito, na República de Guiné e também no Senegal e por aí fora. Mas o Morto Negro era anúncio de fim da queda do sistema colonial na Guiné-Bissau e solidificação das cicatrizes que abriram durante esta guerra, que ao fim e ao cabo não acabou. Essas cicatrizes não cicatrizaram e começou todas as aventuras dos golpes que nunca mais se acabam. Eu já vinha falando disso, que as cicatrizes não estavam cicatrizadas.
Contrariamente a outros cineastas africanos, Flora Gomes optou por efetuar uma carreira no seu próprio país, não obstante as dificuldades.
É um compromisso que nós temos, na minha pessoa, é um compromisso com o país. Eu tenho tido ajuda de muitos países, concretamente a França, Portugal, e eu aproveito também a vossa antena para agradecer todos os produtores dos Galvão Teles, o Paulo Sousa, a Maria João e toda essa gente que fizeram de mim ser conhecido lá fora pelas minhas obras, e agradeço porque podia ter escolhido o projeto de alguns cineastas mais talentosos, portugueses, europeus, mas acabaram por me apoiar para a minha escrita cinematográfica. Mas eu acabei por ficar porque eu é que não tenho espaço lá no outro país a não ser aqui. Nem o facto de ser o meu país, o que eu vivi, o que eu sinto, o que eu levo na minha mente, este país é a África, é o ritmo, as cores, o cheiro, toda essa tempestade que muitas das vezes nos perturba. E continuamos, eu como quem viaja num avião e quando há turbulência é só amarrar o cinto. O tempo passa e o piloto depois toma conta. Infelizmente no meu país os pilotos não são o que eu desejava.
seu primeiro filme, se não estou em erro, foi O Morto Negro, realizado, portanto, em 1987. Falava da independência, uma temática, digamos, de intervenção social e política. Qual é a evolução da temática no seio da cinematografia da Guiné-Bissau?
Bom, como devem saber, eu não sou o único realizador, há muitos, e há muitos agora, mas a minha cinematografia continua a ser cinema que eu levo comigo. Quando eu deambulo pela cidade de Bissau, vejo as mulheres que carregam as frutas para levar. Mas eu também, depois do Morto Negro, abri uma janelinha no conflito entre as gerações que viveram a guerra ou que fizeram a guerra e a nova geração após a independência. Eu estou a referir-me aos olhos de onda, se calhar vamos falar disso. Não sou muito fixo no, na temática. Por exemplo, o Morto Negro, que tratava da guerra, mas também eu falava da esperança, das mudanças de uma geração nova. Isso veio depois, no fim da última cena do Morto Negro, foi a chuva. E eu lembro-me até hoje, vou de vez em quando no local onde filmamos a última cena do Morto Negro, em que caiu tanta chuva que até hoje acredito que há de germinar uma geração ousada, mais competente, mais solidário, mais com espírito aberto, para que não é só ser guinense que te faz valer, é ser o homem essencial. Isso é o meu desejo. É dessa forma que me educaram.
Será que há um movimento já nesse sentido, ao nível das novas gerações bissau-guineenses que estão, portanto, a tentar construir um cinema que é o cinema, digamos, que vai marcar a ruptura com a produção que foi feita e muito ligada, portanto, à temática da independência, da libertação do país? Será que esta nova geração, que agora vai abordar outros problemas societais relativos ao país, já está a despontar?
Eu acho que sim, há uma nova geração que não viveram a luta, como é óbvio, não, mas é a geração também que não pode esquecer que antes da existência dessa geração, a Guiné-Bissau já existia. É difícil fazer esse tipo de prognóstico, mas o desejável, acho eu, e acho que isso é que se devia fazer, porque hoje, com um telefone, se pode fazer filme, eu, na altura, levava quilos e quilos comigo para poder contar uma pequena história de 30 segundos. Isso mostra que realmente há uma ruptura, mas essa ruptura não deve ser esquecer o passado, que é um ditado africano: quem esqueceu o passado jamais chegará para onde vai. Então, eu acho que essa geração tem, como em todas as gerações em todos os continentes do mundo, devem ter como referência o que aconteceu ontem, desde o momento que essa referência não seja um símbolo, que não sejam presos por ter tomado como referência o passado. É bom dizer que eu, vindo dessa geração que assistiu à luta, eu sempre realizei os meus filmes pensando sempre no amanhã, e essa amanhã ainda não encontrei, razão pela qual eu continuo ainda a fazer filme.
Existe uma narração bem específica ao cinema da Guiné-Bissau atualmente, porque a Guiné-Bissau é diversa, étnica, sociológica e culturalmente, e portanto existem visões e construções temáticas evidentemente diferentes, mas existe uma narração mais ou menos específica, portanto, ao cinema da Guiné-Bissau?
Ao meu ver, não. É bom dizer que eu só fiz 5 longa-metragens. O Morto Negro, restituição da por sangue minha fala República de Meninos, o último que eu fiz até agora, que não é suficiente para já definir uma linguagem. Eu tenho algumas coisas que é própria do filme do Flora, que acho que é muitas figurações, é, movimentações dos figurantes, e talvez seja isso, mas ainda enquanto estou ainda de vida, não queria realmente definir uma definição minha, porque é muito sério. Com 5 filmes, não dá para realmente reivindicar algo de um estilo. Mas vou, enquanto estou ainda de vida, vou ainda tentar fazer alguma coisa nessa lógica, porque nós podíamos ter feito muito mais. São as condições, não nos é fácil para fazer esse tipo de trabalho.
A República das Crianças, Flora Gomes, que foi realizada em Moçambique, confirma de alguma forma a sua necessidade de criar um cinema que explora as raízes das comunidades lusófonas africanas? O seu cinema é eminentemente direcionado para as comunidades lusófonas africanas?
Eu não diria isso. Para já, não tenho nenhuma definição até hoje do que é cinema africano. Eu sempre perguntei se era pelo facto de ser o realizador africano, isso é que dá o direito a essa denominação, também não me responderam. E essa pergunta eu tinha feito ao meu ídolo, que era o Sembène Ousmane, o senegalês.
Ousmane.
Sembène Ousmane, sim. E depois é o meu Paulão Vieira também, que é um dos grandes intelectuais de cinema africano, e não tive essa resposta, infelizmente. Mas eu continuo a acreditar que há uma forma. Eu acho que talvez pelo facto de nós não termos meio suficiente para contar as nossas histórias, porque isso dificulta muito, porque nos nossos países nunca tivemos meio suficiente para contar uma história como se faz na Europa, porque não temos estruturas, não temos bilheterias para isso. Cada vez que há uma produção e que se vai lá buscar dinheiro, isso não temos. Talvez seja isso. Eu aceitaria que fosse o cinema feito com poucos meios, praticamente quase impossível para realizar filme nesse contexto, e nós conseguimos fazer filmes com poucos meios que muitas das vezes vêm de lá fora, de países europeus. Mas eu não gostaria que o cinema africano, ou dita cinema africano, seja enquadrado nessa perspectiva de cinema de países da expressão portuguesa. Eu acho que temos que lutar para termos cinema como em qualquer parte do mundo, filme asiático, como os asiáticos fazem filmes deles, e que é chamado os filmes de China, de Japão, de Hong Kong ou de Coreia, cada um de nós fazemos os nossos filmes como gostaríamos de o fazer. Nessa lógica, eu já fiz filme em Cabo Verde, por razões óbvias, porque levo comigo também uma parte de Cabo Verde, e fiz um filme em França, por vivências, por relações com a França, e em Moçambique também, nessa lógica de encontrar um espaço muito com quem eu aproveito a vossa antena para agradecer todo o apoio que tive naquele país, e espero um dia voltar a encontrar um espaço, seja em Angola ou Portugal, se assim o permitir.
Falou há pouco da construção do cinema nos países africanos e, neste caso, portanto, da Guiné-Bissau. O facto de que as novas tecnologias permitam atualmente qualquer, digamos, criador de construir uma história com meios técnicos relativamente reduzidos, será que isso está a criar vocações na Guiné-Bissau?
Sim, há muitos jovens agora que estão muito empenhados, alguns que trabalharam conosco em algumas produções, que estão agora empenhados em escolher essa profissão, que não é fácil, repito, e isso é que mais me preocupa. Mas o problema é que não há uma política cinematográfica de como é que cinema, há poucas coisas escritas desde a época do Mário de Andrade, nos anos 80, e depois algumas tentativas com alguns diretores um pouco mais exigentes. Estou a referir ao diretor do Instituto de Cinema, mas poucas coisas se fez. Eu acho que talvez com o surgimento dessa nova tecnologia hoje, dos telefones, com poucos meios, você pode montar, não é preciso muitas coisas, se calhar isso vai dinamizar e vai criar. E as autoridades de cá poderão também ficar muito mais sensíveis a essa lógica de cinema, que é uma pena, porque cinema na Guiné, por incrível que pareça, chegamos a estar praticamente nos locais mais nobres das competições nos países europeus e em África, e tivemos algumas distinções que encorajavam e até acreditávamos que íamos chegar a alguns patamares, mas infelizmente as coisas complicaram depois e cinema acabou por pagar isso. Tivemos os arquivos completamente destruídos nas nossas guerras cá na Guiné, em 98, e muitas coisas foram destruídas, infelizmente. É muito triste falar disso, mas, enfim, faz parte da nossa história e temos que resistir a isso.
Flora Gomes, perspectivas depois deste prémio Macmillan Stewart, que recompensa a sua obra através, portanto, do Centro de Estudos de Cinema, do Film Start Center da Universidade de Harvard. Existem perspectivas, portanto, de produção de histórias que estão a ser arquitetadas atualmente, a que o Flora Gomes pretende levar a público nos próximos anos, uma vez que nós teremos, como disse o Flora Gomes, de tomar em consideração as dificuldades que se têm de produzir o cinema em África.
Sim, sim. Eu estou com um projeto há mais de 7 anos. O projeto é apoiado por um amigo nosso, que é o Paulo Gomes, um economista conhecido. Ela é que nos tem estado a dar apoio em termos de recolhas das memórias coletivas da luta para depois montarmos um documentário sobre o Amílcar Cabral. E também, além disso, eu tenho um outro projeto que estou agora a escrever, mas as coisas não são assim tão fáceis como vocês podem imaginar. Nós aqui na Guiné, para encontrarmos um produtor, temos que conectarmos com Portugal, ou França, Bélgica, Alemanha. Então as coisas não são fáceis, mas nós vamos resistir. E o prémio é mais, como devem saber, é um estímulo. E isso também poderá despertar um pouco alguns produtores interesse em poder trabalhar comigo nos próximos projetos, que vou trabalhando nisso até quando é possível, porque eu já passei quase 10 anos sem produzir, para se realizar um filme, uma longa-metragem, como eu fazia em outros tempos, era de 4 em 4 anos antes de começarmos a ter problemas. Hoje é mais difícil, mas eu sou muito optimista pela minha forma de viver, mas acho que vou conseguir com o apoio de toda a gente, dos amigos com que trabalho e continuo a trabalhar com eles, e poder também deixar um marco para essa geração que tem estado a seguir a minha forma de construir narrativa no cinema. Mas eu penso que o mais importante é a vaga dos jovens, não só na área do cinema, são jovens, pessoas formadas, por exemplo, historiadores, sociólogos, que me têm estado a dar um grande apoio. Estou a ler agora na rede social o encorajamento, não é me como Flora por ter ganho isso, mas toda essa malta que trabalha no cinema, na música, na cultura, que é maior febre, como dizem os franceses, da nossa sociedade, porque cultura é a última coisa, mas cinema ainda é dos últimos e ninguém sabe. Eu acho que para eles isso não é nada. Eu acho que nem tem um impacto para muita gente que devem estar preocupados com outras coisas, mas confesso que tive felicitações dos ilustres senhores que eu nunca imaginei. Podia me ter telefonado e dizer que ficaram surpreendidos. É bom dizer que até eu vim de longe, eu vim de lá do fundo das matas, no sul da Guiné, na zona onde eu nasci. Até hoje não há luz, não há nenhuma, não diria estrada, nenhum caminho alcatrado. Então, isso só para ter a responsabilidade que levo comigo. Tenho muita responsabilidade, mas acredito que mesmo que não seja com flora, vendrá outras gerações que poderão continuar essa luta de poder deixar marcos importantes na área do cinema, como o tenho feito os meus colegas e a nova vaga de cineasta.
Flória Gomes, mais uma vez, gratos por ter-nos concedido declarações e parabéns por este prémio Macmillan Stuart da distinção em cinema concedido pela Universidade de Harvard. Mais uma vez, parabéns e muito obrigada.
Muito obrigado eu por me ter concedido tomar esse tempo para me ouvir, toda a minha, não diria frustração, mas toda a ansiedade de querer realmente deixar o marco. Muito obrigado.